Agora 8 horas e 22 minutos, 8h22, este é o Conectado Ligado na Informação. O assunto agora é referente à questão da educação. Nós ontem tivemos mais uma vez a oficialização da municipalização da escola do CIEP aqui no município de Lagoa Vermelha. E nós estamos recebendo neste momento aqui a diretora da escola Diógenes Euclides da Cunha CIEP, a professora Daiane Urbano dos Santos, acompanhada da professora Márcia Pereira, para que a gente possa ouvir também a versão da direção de como espera que as coisas possam se encaminhar nesse sentido. Diretora Daiane, como vai? Tudo bem, diretora?
Bom dia. Tudo bem, bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Obrigada pela oportunidade que está nos oferecendo agora no momento.
Professora Márcia, bom dia, professora.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes.
E essa informação, como é que a direção da escola recebeu, professora Daiane?
Essa informação nós recebemos, assim, de última hora, vamos dizer assim, né? Porque na segunda-feira, dia 18... nós iniciamos as atividades na escola, então a gente inicia com a formação, professores, funcionários. E nesse dia eu estive em Passo Fundo, fazendo o quadro, confirmando o quadro de professores, funcionários. E aí, de repente, eu recebi uma notícia, né? Me chegaram e me disseram, olha, precisamos falar contigo. E aí, subi lá para cima numa sala e começamos a conversar com a responsável, que é a coordenadora adjunta, e ela me deu a notícia, então, que o EJA, que é do ensino médio, não iria mais continuar na nossa escola.
Já imaginou que seria isso, diretora?
Não, assim não. A gente, como eu sempre digo, né, a municipalização é um assunto que a gente já sabia que isso estava em processo. Desde 2017, nós já fomos alertados pela coordenadoria, eles vieram até a nossa escola, fizeram uma reunião e já nos disseram que esse processo estava andando.
Depois disso, não receberam nenhuma outra informação?
Não, nenhuma outra informação. As informações que nós começamos a receber neste ano foi através da rádio, ouvindo pessoas que vinham até a rádio falar sobre a nossa escola. Mas nós, enquanto direção, professores, funcionários lá dentro, não tínhamos nenhuma informação.
Houve, de certa forma, uma decepção, professora Márcia, para os professores, essa informação?
Na verdade, Paulo, nós, como disse a professora Daiane, já sabíamos. E nós não temos como fazer de outra forma, sabendo que lá é uma escola daquela estrutura e que a gente ocupa metade. Então, nós também somos pessoas, nós somos educadores, somos pessoas conscientes e sabemos, né? Só que a gente, como disse a professora Daiane, a gente foi pego meio que de surpresa, porque assim, chama o pessoal, reúne, coloca a situação, conversa, então a gente já estaria preparado para isso, né? Conversar. E assim, da forma como ela está chegando, claro que magoa, né? Judiou de todos nós lá dentro. Nós preparamos a escola para receber os alunos, os professores, a comunidade escolar e, de repente, no primeiro dia, recebe a notícia de que não vai mais funcionar, ou que não vai mais acontecer. Então, para a gente fica difícil, né?
Mas pelo que deu para perceber, tanto a direção como professores entendiam que havia uma outra possibilidade ou essa era a única saída para o bem da escola? Como é que vocês avaliam isso?
Nós, no caso, a gente achava que seria compartilhada a escola. Assim como estava acontecendo já em outras ocasiões, que as escolas do município já estavam compartilhando o espaço conosco.
Sem haver a necessidade da municipalização?
Sem haver, isso aí. A gente até, como a professora Márcia disse também, a gente sabe que nós temos poucos alunos, mas nós tínhamos o EJA também, então o ensino médio era oferecido naquela localidade. Né? Ensino médio que é uma oportunidade, porque as pessoas quando pararam lá em certo momento, não tiveram oportunidade de continuar os estudos, ali nós oferecíamos essa modalidade. Então, a forma compartilhada para nós seria uma grande coisa, né? Ou até a gente pensou que, e surgiu até mesmo em outras épocas ali, um comentário que poderia ser um pós-médio. O município ficaria, então, com os alunos do fundamental e nós permaneceríamos ali acolhendo esses alunos para o ensino médio, já que a competência do ensino médio é do Estado. Então, seria uma guarda compartilhada, vamos dizer assim, né?
Ontem, quando o coordenador da 7ª Coordenadoria, o Elton, participou da nossa programação, ele dizia que neste ano, a princípio, as mudanças não deverão ser grandes mudanças no processo. Vocês entendem que vai ser assim mesmo? O que vocês imaginam que possa acontecer a partir de agora, diretora?
Eu acho que não, vai ser pequenas mudanças, vai ser grandes mudanças, né? Até já começou, inclusive, porque criou uma situação um pouco delicada, porque os pais não sabem se as séries que estão ali, se o município vai continuar oferecendo. Então, já não tem aquela certeza se meu filho vai continuar estudando ali.
Mas
até o final do ano.
Mas nesse ano pode mudar isso, diretor?
Nós não sabemos a posição do município. É, então, nós não fomos informados de nada. Nós não sabemos quais são os planos, as ações que o município pretende para aquela escola. Acreditamos que eles vão dar continuidade às séries. Agora já começou o ano letivo. Eu acredito que eles continuem com essas séries para os alunos terminarem ali, né?
A mudança seria exatamente o EJA num primeiro momento.
Né? Primeiro momento, o EJA. E é uma pena porque também os professores do EJA, da EJA, também sofreram por causa disso, porque tudo preparado agora para começar as aulas nessa semana, de repente eles recebem a notícia que eles não vão mais continuar e que terão que procurar outras escolas, vão ser colocados em outras escolas e aí ficou
São
bem...
São quantos professores, mais ou menos?
São 10 a 12. 10 a 12 professores do noturno, porque daí são cada disciplina um professor, né? Então, também foram pegos de surpresa e ficou bem difícil dar essa notícia também, assim, de última hora... Para eles.
Causou turbulência, preocupação muito grande lá, professora Márcia, no quadro de professores?
Na verdade, a gente, há um bom tempo, como disse a professora Daiane, a gente já vem vivendo essa...
Com essa insegurança.
Quando eu fui diretora, foi o primeiro
impacto, né?
Então, a gente já vem há tempo, né, Paulo, segurando essa peteca aqui e sofrendo com isso, porque quer não queira, né... Nós estamos sofrendo. Então, claro que causa. E assim, o que a gente mais sente, nós, a equipe toda, a escola, professores, funcionários, alunos todos, foi assim, a surpresa de chegar e dizer, a professora Daiane foi a Passo Fundo, então, primeiro dia de aula, chama os alunos para a escola que a notícia vai ser dada.
Então, é assim, a maneira que vocês receberam.
Essa forma, para nós, foi difícil, porque nós passamos... Um final de ano difícil, ano passado, com a troca de direção, com a Daiane entrando, assumindo, uma coisa nova, a gente correndo atrás, fazendo. E daí quando a gente chegou, que estava tudo prontinho, vamos começar.
Hoje, para manter a estrutura lá, professora Márcia e professora Daiane, a estrutura física, estava complicado ou não? Estava difícil?
A questão das verbas, da autonomia financeira, tá. Nós estamos com as verbas atrasadas. Então, essa é uma coisa que a gente está sofrendo bastante também desde o ano passado. As verbas estão atrasadas. Mas o prédio, se for olhar lá, o prédio está inteiro. O que nós precisamos ali, que nós começamos até, seria pinturas. Né? Fazer umas pinturas nas portas, né? Uma pequena reforma assim, o parquinho ali, dar uma arrumada por causa dos alunos, que sempre tem que dar uma olhada, né? Uma verificada.
Conservação das salas, ginásio, tá
muito
tudo
bom. Okay, tá muito ótimo. Boa, professora Daiane, né?
Ótimo.
Recebemos o ano passado uma verba de 150 mil e fizemos uma reforma muito boa nos banheiros. Ficou de primeiros, ficou lindo. Ficou uma reforma maravilhosa. E o que, que a gente tem a dizer, assim, que eu gosto sempre de citar, as pessoas, os viajantes que vêm vender, eles elogiam a escola, eles dizem assim para nós, todos os CIEPs que nós vamos não é o que é o de vocês, quanto à conservação. Nós temos o auxílio do município quanto à limpeza, né, professora Daiane? O pátio, a Codesa vai, limpa, arruma, então a gente tem ajuda. E nós, escola, alunos, a gente está sempre fazendo campanhas e limpando. Então, quanto ao prédio, é enorme, de grande, é difícil manter, mas a gente tem feito, sabe? O possível, assim, está sempre em ordem, sempre conservando.
Sim. Eu, diretor Daiane, veio alguma informação e orientação, principalmente para os professores e funcionários, como é que vai ser a partir desse momento? Está tudo igual, por enquanto?
Por enquanto, está tudo igual. Tanto é que a nossa escola continua escola estadual de ensino médio, né? Então, nós entendemos que ainda é Estado, né? Até, inclusive, não trocou o nome. Sabemos que vai ter a municipalização, mas ainda não ocorreu. Nós precisamos de uma portaria para isso, mudando o nome da nossa escola. Então, quem está à frente lá somos nós ainda. Nós é quem
a Secretaria de Educação, o município em si, ainda não esteve lá.
Não esteve.
Ainda não.
Nós não tivemos ninguém do município também lá para conversar conosco. A orientação que nós temos na nossa coordenadoria é que segue normal as atividades na nossa escola, até que se termine esse processo, e aí sim vai ser dada para o município, mas no primeiro ano nós podemos ficar na escola assim, nos passaram. Mas aí nós vamos ter que ver também com o prefeito, bem certo, né? Porque as informações são tão desencontradas que às vezes a gente não tem certeza de nada. Mas no primeiro momento, o primeiro ano seria o Estado que iria nos pagar, então ele nos empresta, vamos dizer assim, ele nos cede para o município durante um ano. E depois, no outro ano, é o município que ressarce o Estado.
Foi o que ouvimos ontem, né? Foi o que ouvimos isso. Ontem. E em relação, principalmente, a esse início de ano letivo, diretor Daiane, como é que está a questão de professores, há falta de professores, está tudo sob controle?
Nós iniciamos o ano com alguns professores faltando, até a questão de aposentadoria, né, afastamento, mas agora nós já estamos com o quadro completo.
Está completo.
Está completo. Agora já, essa semana já foi reajustado, as pessoas que faltavam, no caso, algumas disciplinas e de alguns professores, essa semana já foi suprida essa necessidade. Então, o quadro está completo.
Essa retomada está dentro dos conformes.
Dentro, né? Dos conformes, ocorrendo normalmente.
Uhum. E a reação lá, vocês sentiram, professor Márcio, até pela sua experiência lá dentro da escola, como é que foi a primeira reação dos professores, dos alunos, dos pais dos alunos? Ou ainda não teve ainda?
Já teve bastante, inclusive à noite.
Já,
inclusive à noite em que foi reunido com os alunos da noite, vieram professores, vieram pais. Os alunos do dia foram bem, não gostaram, sabe? Vieram assim, né? Reclamaram e falaram. Então a gente sente. Até porque os filhos são ali pertinho, né? Então é tranquilo.
Todo mundo se conhece lá, né? Hoje, quantos alunos lá, professora Daiane?
Nós tínhamos aproximadamente 160 alunos com o EJA, né? Então, agora a gente está com mais ou menos 115 alunos, tirando o EJA, porque está oscilando agora no início do ano, o pessoal muda muito, vai fazer a matrícula de última hora também, né? Mas aproximadamente 115 alunos.
A cada ano vem se mantendo um número, vem reduzindo o número de alunos, como é que é a situação?
É muito instável, né? Um pouco aumenta, um
mas
pouco diminui.
Tem reduzido.
No geral, né? Isso, nós conversamos com as outras, com os professores, diretores de outras escolas, todos estão sentindo essa redução de alunos. Tanto é que fechou turmas também, várias escolas.
Fechando turmas, né? A gente percebe. Que
o número de filhos também diminuiu.
Então, a orientação, a princípio, é para que se aguarde novas definições, né? A partir do momento da oficialização, ou a partir do momento que oficialmente o município assumir lá já os primeiros encaminhamentos, né, professora?
Isso, a gente espera que haja também uma comunicação entre o município e nós lá também, né? Nós estamos abertos para diálogo, então eu acho que quanto mais nós conversarmos, as informações vão chegar mais rápido para nós também, nós não vamos ser os últimos a saber, né? Ou saber por uma entrevista numa rádio.
Em algum momento o município já tinha ido na escola, o ano passado, algo assim ou não?
No momento em que foi comunicar a outra vez com o coordenador Elton, que estiveram na escola.
Foi em 2017, né?
17.
Foi a única vez.
Uhum. Né? Depois não estiveram.
Depois nós
não tiveram visita e tal.
Não.
Vamos aguardar hoje. O município deverá participar, o prefeito Gustavo Bonotto. O pessoal da Secretaria de Educação deverão participar da nossa programação, até para a gente ouvir também o que eles projetam a partir de agora. Professor Daiane, obrigado pela participação aí, viu?
Eu que agradeço, muito obrigado pelo espaço.
Professora Márcia, igualmente, o agradecimento pela participação no programa, viu, professora?
Nossa, que agradecemos, Paulo, obrigado pela oportunidade.
A professora Márcia Pereira, ex-diretora da escola, e a professora Daiane Urbano dos Santos, atualmente a diretora da Escola Diógenes Euclides da Cunha, o CIEP, que, como muito bem disse a diretora, ainda continua com essa denominação de escola estadual e que agora aguarda a expectativa de como vai ser os encaminhamentos a partir desta definição, né, da oficialização da municipalização do CIEP. 8h36, voltamos já.
Saúde e bem-estar. Oferecimento Geomânica, medições de áreas urbanas e rurais. Agende sua consulta com o Dr. Bruno Blaia, cirurgião plástico em Lagoa Vermelha.
A Geomânica é empresa especializada em georreferenciamento. Executa medições urbanas e rurais. Informamos aos produtores rurais que o CAR não foi prorrogado e será exigido para procedimentos em bancos, cartórios, entre outros. Também é requisito para adesão ao PRA. Informe-se na Geomânica. Libório Pimentel 350. Telefones 3358-2750 ou 99619-1981.
Agora atende em Lagoa Vermelha o cirurgião plástico Dr. Bruno Blaia, na clínica localizada no primeiro andar da Galeria Duque de Caxias, sala 33. Dr. Bruno é membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Formado em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fez sua residência médica em cirurgia plástica na Santa Casa de Porto Alegre. Agende sua consulta e avaliação pelo telefone 3358-2013. Dr. Bruno Blaia, cirurgião plástico.
As famílias Piccoli e Vicentini participam com profundo pesar o falecimento de Nili Vicentini, aos 68 anos, ocorrido ontem no Hospital São Vicente de Passo Fundo. As cerimônias fúnebres estão sendo realizadas no Memorial da Paz. Despedidas marcada para hoje às 11 horas, onde acontecerá a cremação na cidade de Passo Fundo. Noticiamos o falecimento e convite para enterro de Nili Vicentini, aos 68 anos de idade. Falecimento. É com grande pesar que a Funerária São Paulo, juntamente com o esposo Massueto Ali Prandini, em memória, filhos Luiz José, em memória, Jorge Alberto, em memória, e Paulo Estevão, juntamente com as... com noras, netos, bisnetos, informa o falecimento de Graciosa Ali Prandini, aos 88 anos de idade. Ocorrido ontem em Passo Fundo, seu corpo está sendo velado na capela da Funerária São Paulo, onde haverá encomendação de corpo presente hoje às 15h30, seguindo após o sepultamento no cemitério municipal de Lagoa Vermelha. Informou a Funerária São Paulo o falecimento de Graciosa Ali Prandini.
Saúde e bem-estar.
Hora de trazer o Dr. Lênio Trinhago para mais um assunto aqui na programação da tua rádio. Estamos com 8h39, a temperatura em 17 graus. O que temos para hoje, Dr. Lênio? Bom dia.
Muito bom dia. Com frequência, nos referimos aqui da necessidade de uma boa noite de sono para que se tenha um bom dia de trabalho. E citamos alguns cuidados para que nossas atividades e costumes noturnos não atrapalhem o nosso sono. Hoje, vamos comentar sobre o que fazer quando a pessoa só consegue dormir com o uso de medicações e da necessidade de que este uso seja interrompido. O uso prolongado de remédios com efeitos hipnóticos podem prejudicar a memória e reduzir as funções cognitivas, aquelas que nos fazem relacionar com o meio e com as pessoas. O grupo de medicamento mais usado é o dos benzodiazepínicos hipnóticos, que incluem o Valium, o Rivotril, o Rohypnol e o Zolpidem. Outro grupo é o dos antidepressivos, que causam sonolência, como, por exemplo, o Donarem. O terceiro grupo é o dos benzodiazepínicos não hipnóticos, como o Alprazolam. E, por último, o último grupo, que pode ser até de automedicação, que é o que se usa o efeito colateral de sonolência dos relaxantes musculares e dos antialérgicos. Mas como conseguir parar de usar essas medicações? Só se consegue esta verdadeira proeza com muita paciência e com uma mudança de estilo de vida. O maior medo do paciente que faz uso dessas drogas é o de não conseguir dormir sem elas, E este medo gera angústia. E esta angústia leva à insônia. O desmame da medicação deve ser lento e sempre sob supervisão médica. Todos os componentes emocionais envolvidos devem ser resolvidos com psicoterapia. O fumo e o uso do álcool à noite, mesmo em pequenas doses, devem ser abandonados. Bem como os costumes errados realizados à noite, como assistir TV até altas horas, assistir filmes de muita ação, ficar no celular e, principalmente, praticar exercícios físicos. Já, os exercícios físicos em horários corretos são indicados. Reduzir ao mínimo a ingesta de cafeína, café, chá preto e chocolate, e, de preferência, não ingeri-los à noite. Cuidados como não ler ou assistir TV na cama e ir para a cama só quando estiver com sono. Manter o quarto bem escuro, ter um bom colchão e um bom travesseiro são importantes. Diante de tantas mudanças,